É um prazer vir falar da nossa associação com todos vocês para poder divulgar o nosso edital e falar um pouquinho do nosso trabalho, né?
Ah, e para começar, vamos falar do edital, né? Para as pessoas, ah, por que que tem que, por que que está sendo feito agora? Por que que não tem? Né? Mesmo porque até então não tinha aquelas regulamentações, aquela toda. Agora tem que obedecer o edital, tem tudo dentro dos conformes, né, Sandra?
Então, nós fizemos o edital para ampliar os nossos atendimentos no centro de atendimento. Nós temos um convênio com a clínica Mediari, que atende nossas crianças também, e temos uma psicóloga que atende 24 horas semanais lá no centro de atendimento Anjo Azul. E nós queremos aumentar os profissionais, a equipe multidisciplinar. Por isso, soltamos o edital.
Agora, nesse edital, por exemplo, existem também muitas pessoas que gostam de participar e dar o seu trabalho sem ter vínculo empregatício, aquela coisa toda. Podem também fazer esse trabalho ou não, Sandra?
Pode sim. Quanto mais
trabalho
pessoas...
Trabalho comunitário, né?
Trabalho comunitário, voluntário, né? Quanto mais pessoas aí para estar colaborando com a nossa causa, é de extrema importância, né?
É, esse aqui não, já é uma coisa mais, né? 40 horas por semana, você tem 40 ou 20?
20 horas semanais.
20 horas semanais, né? E como é que faz para fazer a inscrição?
É para enviar o currículo no nosso e-mail, nós vamos analisar os currículos e fazer a seleção até o final do mês.
Até o final do mês.
Isso.
E aí já vai estar apta para atender, para as nossas crianças,
exatamente,
né?
Aí no início do mês de fevereiro já começa a atender nossas crianças.
E a Anjo Azul tem a sua sede agora, né?
Graças a Deus, agora nós temos nossa sede lá na Eurípides Rodrigues, 803, no centro, próximo ao Hospital São Lucas.
E é importante destacar que esse atendimento atende não só Bandeirantes, como as crianças também da nossa região, né?
Exatamente, Oswaldo. Nós atendemos crianças das cidades vizinhas, praticamente todas. Vem Andirá, Itambaracá, Santa Mariana, Barra do Jacaré. Enfim, são várias cidades que têm vindo aí para nos fortalecer.
A gente teve aí, se eu não me engano, acho que foi da região, acho que foi, se eu não me engano, Itambaracá, que fez um trabalho com as crianças, no sentido de detectar, né? Uma situação antes do previsto, vamos dizer assim, que tem muitas crianças que hoje dá para você detectar a situação dela, e tem muitos que é principalmente quando começa o desvio de atenção, né?
Ah, o diagnóstico precoce, né? É muito importante, né? O diagnóstico precoce.
Também na CAN, na região, até para isso tinha feito. Não me falha a memória, né?
Aqui foi feito também, foi feito daí um trabalho divulgando, né, para poder fazer uma seleção e fazer o.
É porque, na verdade, o diagnóstico precoce, ele é fundamental para isso, né?
É essencial, né? Quanto antes começar as terapias, é a nossa chance aí de ter um desenvolvimento quanto mais próximo do normal.
Vocês que estão há tanto tempo, qual é a terapia mais usada aí?
Psicólogo. Atendimento com a psicóloga, na verdade tem que ser uma equipe multidisciplinar, né? O que os médicos pedem assim que faz o diagnóstico? Psicólogo, terapeuta ocupacional e a fono.
Uhum.
Mas a equipe daí tem a fisioterapeuta, a psicopedagoga, enfim, o médico orienta de 10 a 20 horas semanais e é raro, a gente até desconhece que ainda conta, né, Fran, de conseguir atingir esse horário, esse tempo que os médicos orientam. Devido ao custo, né? Tudo muito caro.
Tudo muito caro, né? E o trabalho com a criança, ele é praticamente. É 24 horas, né?
Ah, é 24 horas. Por isso que daí tem que orientar os pais, a gente precisa ter todo esse trabalho com a família junto, né? Porque na clínica é um tempo pequeno, depois segue na casa.
A equipe multidisciplinar, como é que tá?
Então, a equipe nós não temos, fala no centro de atendimento, né? Uhum. Nós temos daí a psicóloga Marcela, que atende lá no Centro para Autista, e os demais profissionais, foi o convênio que nós fizemos com a clínica Mediari.
É, porque na verdade esses multiprofissionais, essa equipe, seria o sonoaudiólogo, psicólogo, né?
Isso.
Fisioterapeuta, que é necessário ter também, né?
Isso, isso.
Agora, a situação das crianças hoje, o nível que ela atinge, principalmente quando ela começa a sair daquele estágio, né, assim, o estágio inicial, e começa a partir para um estágio mais agressivo. Como é que é essa situação de lidar com isso, Sandra?
Os profissionais...
Temos muito, né?
Ah, sim, tem muitos. Por isso que é necessária a terapia para estar orientando, né? O neurologista junto, se for o caso, a medicação, e orientando como lidar com o desenvolvimento, né?
É, porque, na verdade, são fases também disso aí, né?
São fases. Nem todo autista é agressivo.
Sim,
nem
não.
Todo autista é agressivo.
Mas quando ele parte para a agressividade, é falta de quê, seria? período de um trabalho, psicólogo, tal.
Necessário ter a equipe acompanhando, né, para uhum. poder essa criança ter, ser assistida pela equipe multidisciplinar, e às vezes vai ser um caso de medicação, né? Então, isso quem tem que orientar quando chega numa situação assim é sempre o neurologista.
É, porque na verdade o diagnóstico precoce ele é fundamental, principalmente para a família, né?
Com certeza. Quando a criança fica agressiva, o autista, alguma coisa aconteceu ali para ele estar desorganizado, né? Por isso que precisa de toda a equipe estar junto com a família.
E lembrando que isso é um distúrbio de neurodesenvolvimento da criança,
isso,
né?
Isso, não é, é uma
doença.
É que a
criança fala assim, ah, olha, não, é um distúrbio que todos nós temos, todo ser humano tem, né? Isso. Só que em alguns ele é mais, é, vamos dizer assim, ele é mais visível, vamos dizer,
isso,
né?
Isso.
E mais prejudicial também, né? E se não tiver um tratamento, consequentemente só vai piorando, né?
Com certeza. A função da equipe, ela é fundamental, né?
E hoje, quantas crianças já são atendidas pela nossa Anjazul aqui?
Nós temos 78 associados.
78, né?
78 associados.
Agora, diante do quadro que a gente está vendo na região aí, você acha que depois da convivência um pouco mais presente das pessoas nessa época de que nós tivemos aí da Covid, ela despertou um pouco mais o interesse, despertou mais a atenção da família para essas crianças, para detectar detectar essa situação ou não?
A família ficou mais presente, você fala, né? Na família da...
É porque fica
tendo um olhar diferenciado, mais dentro de casa, isso, com certeza, está tendo muito mais diagnóstico. E encaminhando, né? Encaminhando para médico.
Porque muita gente diz, ah, mas isso aí tem várias coisas também, tem o que é o transtorno de espectro autista, pode ser dos primeiros meses da criança, dá para saber. Mas às vezes a pessoa nem liga para isso, né? Não é? Porque eu tenho a impressão que a pessoa olha para a criança, mas nem pai, mãe, nem. Ela quer brincar com a criança, ela quer, né, naquela euforia, né? Vamos dizer assim. E aí vai se passando o tempo, é que vai se tomando ciência da coisa, não é?
As mães têm se atentado mais a isso, têm se atentado. Agora tem muita informação na internet, né? Então as mães, quando vê que a criança está aquém, a criança está mostrando algum atraso de desenvolvimento, ela já liga o alerta, ela já fica preocupada.
Mas você não acha que hoje, principalmente, a gente fala de internet, mas se a gente colocar mesmo a comunidade mesmo, brasileira hoje, nós temos uma camada que tem um acesso à internet, mas a maioria, principalmente aquele que não tem condições nem mesmo de ter um prato de comida para comer no dia a dia, ele não vai ter condição de ver na internet. E a maioria dessas crianças também tem essa passagem por escolas, né? E por isso é que a gente fala de detectar isso nas escolas, que seria importante, né? Você falou que teve aqui em Madeirantes, eu me recordo, acho que no ano passado foi de Tambaracá que teve, né?
Sim, a escola é fundamental, né? A escola viu que tem algum atraso, a criança está tendo alguma dificuldade, normalmente ela já encaminha para poder ter ajuda, né?
Como é que é feito nas escolas esse diagnóstico? Você tem uma noção disso ou é feito por especialistas que vêm para a escola, pela coisa toda ou não, fazer um trabalho com essas crianças?
O papel do diagnóstico é somente neurologista e psiquiatra.
Sim.
Né? A escola... ela vê algum atraso de desenvolvimento, vê que a criança está com alguma dificuldade, ela encaminha daí para uma equipe multidisciplinar para fazer avaliação e encaminhar para o psiquiatra ou neurologista.
Tá, mas isso não tem que ter não tem que ter pelo menos um trabalho da própria escola, falando com os pais, conversando com as pessoas que convivem com essas crianças, para poder, não é, depois fazer um encaminhamento disso, não?
A escola, ela não pode daí levantar hipótese nenhuma de diagnóstico.
Não, eu digo não, mas numa conversa, olha, teu filho não está entrando desconforme aquela coisa toda.
Sim, daí encaminha.
Encaminha. Mas ela não pode.
Ela chama a mãe, chama os responsáveis e fala, olha, a criança daí ela não está quem, ela precisa daí de um acompanhamento, tem que procurar daí, e ela vai encaminhar.
Porque, na verdade, a família é a vigilante, né?
Sim.
A família tem que ser a vigilância dessa criança,
sim,
não é?
Sim, com certeza.
Que é a família que está no dia a dia com essa criança, não é? É a professora está ali, a criança às vezes vai para a creche também, né?
Uhum.
Creche, não é creche mais hoje em dia, né?
Centro de educação,
né? Os centros aí. Então, na verdade, hoje, mais a família mesmo é que tem um trabalho mais, vamos dizer assim, de vigilância em cima dessas crianças, não é?
Sim, no entanto, a família, quando nota, quando é bebê, ela já tá ligando o alerta, né? Já está procurando ajuda.
Porque muitos não é tão agudo assim, né?
Ah, não, passa despercebido. Tem muitos que daí os sintomas, o grau, né, é mais tranquilo.
Porque quando ela é aguda, você descobre já, não, né? Mas agora quando não é, quando é praticamente imperceptível, né?
Acaba demorando um pouco
mais.
Mas
acaba demorando mais um pouco, e aí você vai só descobrir isso aí quando você está na escola.
Sim, sim. Aí tá... é tarde, né? Porque às vezes acaba gravando, que mesmo sendo a característica sendo... passando despercebida, ela vai se agravando, porque não teve ajuda, né?
E aí é lógico que precisa também ter um acompanhamento importante, como é esse acompanhamento que vocês fazem. Foi uma luta, né? Vamos dizer bem a verdade, né, Sandra?
Ah, vocês acompanharam.
Faz tempo, né?
É,
a luta faz tempo. Sim, a luta sim. Não é de agora. Começou com poucas crianças, né? Poucas mães participavam, né?
Sim.
E foi crescendo depois que foi desenvolvendo e mostrando que a situação era porque às vezes até a mãe, o pai tinha vergonha de mostrar a criança. Aí eu vou lá porque eu vou mostrar meu filho. Mas isso acabou. Parece que já caiu esse preconceito, né?
Ah, sim, não tem. Caiu demais. No entanto, a vontade de fazer pelo filho melhor, a vontade de ter ajuda é muito maior agora do que qualquer tipo de preconceito.
Mas
né?
Veja bem, é por isso que eu estou dizendo. Por que há anos atrás a gente não tinha esse mesmo pensamento de hoje? O que é que impedia as pessoas de ter esse pensamento? E a gente vê, quando vocês começaram com a associação, não acima de que 3 ou 4 crianças. E depois foi se expandindo. A informação foi que fez isso ou não?
Informação. Informação é tudo, né? Informação.
Que fez hoje? Informação. Temos aí 78 crianças atendidas.
78 crianças de Bandeirantes e região.
E qual é até onde vocês pretendem chegar, até onde dá para chegar de atendimento? Além de 78.
O nosso sonho é... o céu é limite, atender a todos o máximo de horas possíveis, ter atendimento o dia todo e ter uma equipe completa.
É, porque às vezes quando é para poder atender mesmo a nossa região, inclusive vocês já estão a nível de estado, né?
Está organizando também. A documentação
não está pronta ainda, né?
Está quase, tem andamento.
E aí já viu também uma coisa a nível estadual que já é importante também, né? Porque a gente vê tanta coisa que tem aí utilidade pública a nível de estado que nem existe e de repente temos, inclusive aqui em Bandeirantes, nós temos coisa aqui que é a nível estadual, mas você nem sabe onde fica. Não sabe nem onde fica. Uhum. Eu tenho que ver, você vai lá, não, mas caramba, isso aqui é... utilidade pública, não, onde surgiu isso aqui? Infelizmente, e a gente vê um caso em vocês que deveria ter um trabalho mais forte, não tem, né?
Pois é, Serginho, eu vejo que assim... desculpa, Osaldo.
Olha, eu queria estar magro igual ele, viu? Mas não dá.
Nós começamos bem devagarzinho, como vocês né, acompanhou o nosso início. Então eu vejo que vai se fortalecendo conforme vai mostrando o trabalho. E as pessoas veem que a Associação Josué é formada por mães que o único interesse é atendimento, né? Então, isso tem criado força na sociedade, né? As pessoas têm vindo abraçar a nossa causa, né?
Porque aí a gente começa o quê? A Anjo Azul está o quê? Quantos anos que está aí a Anjo Azul já?
2019.
Vai fazer 4 anos,
né? 4 anos, né? Porque até então, até 4 anos atrás, a gente não tinha aí um atendimento especializado nessa área.
Gratuito nada, né?
Gratuito nada. E é caro isso aí, esse atendimento, né?
É caro, meu senhor Oswaldo. A gente não dá conta de pagar.
Porque, na verdade, também, muita gente fala assim, mas nós temos a APAE. A APAE também não tem a condição de atender tudo isso também, né?
Ah, não consegue atender toda a demanda e ela não é especializada para atender o método ABA, né?
Porque, na verdade, a gente volta ao tempo aqui, né? Então nós tivemos várias palestras de médicos e tal. Eu estava puxando aqui na nossa aqui, no início aí de 2019, quando começou, tivemos várias palestras. Ainda continuam essas palestras ou diminuiu bem agora?
Pandemia. Pois é, a pandemia, daí nós praticamente paramos, não conseguimos fazer, né, as palestras, e agora daí retomou com reunião com os pais, nós fizemos uma palestra com uma fisioterapeuta e nós queremos retornar com as palestras. Agora, a reunião tem as reuniões mensais com os pais, mas como nós inauguramos daí o nosso centro de atendimento, a demanda tem sido grande de trabalho, como nós somos voluntários, tem sido meio puxado, né? Então, a palestra vai vir, mas a gente está indo por passo, né?
Você vê, acho que a primeira palestra que foi em 2019 foi com o doutor... Clay Brits, né?
Isso.
Aqui no Barô.
Isso.
Foi a, E teve uma boa participação. E de lá para cá a gente viu que deu uma estacionada, uma estagnada na época do. Na época da paralisia total e que foi da Covid, né? Uhum. E depois agora está voltando com tudo.
Voltando com tudo, graças a Deus.
Tá, e quem quiser ser voluntário, poder ajudar e ter uma consciência em ajudar, psicólogo, fisioterapeuta, que é necessário, né? Há áreas que são dependentes, que podem ajudar, e ficam à disposição ali, né?
Pois é, só procurar, né? E a gente tá aí aceitando colaboração de todos, né, da sociedade.
Nossa, a Fran só ficou quietinha mesmo.
A Fran é nossa tesoureira, daí segue certinho aí cuidando da documentação, né? Ela é advogada, então ela tá aí, tem conhecimento com documentação para estar tocando para nós.
É, então nós atendemos os clientes de Bandeirantes, Tamaracá, Batiá, Santa Amélia,
Barra do Jacaré.
Barra do Jacaré.
É, tem mães de Uraí.
Também que vem trazer as crianças.
É, agora na pandemia daí acabou parando, mas ela está inscrita, né, para retornar, assim que ela quiser.
Vamos torcer que o céu seja o limite e que a nossa, que possa, né, poder auxiliar, porque daqui na nossa região acho que é só Bandeirantes, né, praticamente, né?
Desconhecemos outra associação na região.
Vamos colocar aí, a nossa região é grande, né? Vamos
pois
dizer
é.
Bem a verdade.
Cornélio, as mães estão se organizando para começar, né,
começar
a documentação,
lá, né?
Começar uma lá. Mas a gente desconhece uma que esteja assim no nível, né, que nós atingimos. Nosso atendimento é 100% gratuito, as mães fazem uma doação mensal para poder colaborar. E a emenda, né, em positivo dos vereadores tem sido de extrema importância, a subvenção que o prefeito passou para nós, né, o prefeito municipal de Bandeirantes, Gels. Sem esse apoio do município não seria possível.
E para entrar em contato com vocês?
Entrar pelas redes sociais, o telefone, né? 996155104. E ir lá visitar o nosso centro de atendimento.
No centro está onde? O endereço dele?
Euripes Rodrigues, 803, no centro. Próximo ao Hospital São Lucas.
Mais alguma coisa, Sandra, Panchelli? Luciane?
Ah, só informar, né? As familiares aí que talvez tenha tido diagnóstico, né, recentemente. É, muitos deles buscam, né, ajuda, ficou perdido no início. E nós, como associação, estamos aí para dar esse apoio, né, direcionar esses familiares.
É, porque na verdade, vamos dizer assim, quando vem o primeiro impacto, né, é uma situação difícil, né?
Sim, é complicado.
Eu nem abri.
Aceitação, depois buscar ajuda, são passos aí que a família tem que ser forte.
É, e é lógico que também, o pessoal que fala aqui, né, e às vezes a criança ainda não tem um laudo, né, fechado, e ela pode ser atendida ou não, tem que ter um laudo para ser atendida.
Na associação nós estamos atendendo apenas já com o laudo do neurologista, já indicando que a criança tem autismo.
É, porque senão também não tem como, né?
Sem um laudo a gente não consegue atender, a demanda será muito grande, né?
É, porque na verdade você tem um laudo ali, como é que você vai saber se é ou não é, né?
Pois é, às vezes daí o médico encaminha só para ter uma estimulação, mas nós não vamos conseguir atender para estimular a criança com atraso, né? Precisa ter o laudo.
É só criança?
Não, nossa associação não tem limite de idade.
Tá.
Mais é velho tem 20 e
poucos anos. Eu estava passando por aqui, olha, vamos atuar meu irmão, 24 anos, falei, olha, também tem assim, né?
Uhum.
Então é importante, eu achei que era só mais para a criança mesmo. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar?
Oswaldo, é bem isso, a gente tem que tirar da... Fica muito divulgado que é a criança, atendimento precoce e atender o pequenininho, mas esquece do adulto, né?
Sim.
Então, como nós começamos agora, a gente pensa em aumentar o trabalho com os adultos também.
É, porque como disse a moça, que o meu irmão tem 24 anos e está em intenção de levar para lá também.
Venha fazer parte.
Então, não é só criança, né? Não é só criança não, tem adultos aí que... E engraçado é que se não tiver um desenvolvimento mental é duro, né? E é tudo parte da cabeça da gente, né? E às vezes as pessoas não se preocupam muito com a mente.
A cabeça é tudo, né?
É,
pra tocar a vida, a cabeça é tudo.
As pessoas se preocupam mais com o que tem, com o que não tem, se preocupam mais com olhar a beleza, a feiura, olhar se tá com as pernas bonitas, com os pés bonitos, com a mão bonita, mas se esquece da cabeça, né? E o que é fundamental, que sem ela a gente não vai a lugar nenhum. E isso é um transtorno da cabeça mesmo, né?
É, depois que vem nossos filhos, a gente tem visão de outro mundo diferente, né, Fran? A gente começa a ver que tudo é muito pequeno, perto.
Sim. Ah, não, e como? Fica tudo, é tudo. E depois que eles crescem, é pior ainda. Bem-vindos.
É.
É, não, depois que aí eles vão começar. Depois que tem os filhos, é que eles vão entender o que é que passa um pai e a mãe, né? E às vezes é normal isso, é da vida de cada um de nós, não tem jeito, né? Isso é do ser humano, né? Então, quem quiser participar, é só entrar em contato com vocês.
Isso mesmo.
E o pessoal que quer participar aí do edital, repetir o edital mais uma vez, é procurar mandar para o e-mail, você lembra o e-mail?
associação.anjoazul@gmail.com.br.
Então, associação.anjoazul@gmail.com.
Isso.
Ponto com, só, né? Ponto BR não, senão o pessoal .br não vai, tá, gente?
Obrigado.
Tá? Então é importante. Eurípides Rodrigues, 803, mesmo no centro, você que não vai mandar, pode levar lá também?
Preferencialmente mandar no e-mail.
Preferencialmente mandar no e-mail. Tá.
Isso.
Bom, então. Bom trabalho para vocês lá, continue aí fazendo esse trabalho que é fundamental aí para a nossa comunidade.
Muito obrigada.
Valeu.
Obrigada. Juntos somos mais fortes.
Valeu, com
Deus
certeza.
Deus abençoe.
Amém.